na CBN, Cenário Político, com Elcio Ribeiro.
Elcio Ribeiro, boa tarde, meu amigo.
Boa tarde, Zé Carlos. Boa tarde a quem acompanha a CBN. Você tá bem, Zé?
Tô bem. Desde amanhã deu uma passadinha lá em casa, almocei, agora tranquilo aqui, aproveitando a tarde de notícias.
Olha, eu nesse momento tô na barbearia Júnior Guedes, aqui no Adrianópolis.
Rapaz, falar em barbearia, eu preciso fazer minha barba, sabia?
Então, já
passou
aqui,
do ponto. Me passa a localização depois.
Vou te passar a localização.
Combinado, Elcio Ribeiro. Elcio Ribeiro é um gentleman, como eu sempre falo. Não importa o lugar, ele está sempre participando conosco. Obrigado, Elcio. Elcio Ribeiro, hoje pela manhã conversamos sobre a expectativa da fala do presidente Jair Bolsonaro na ONU. E agora a gente já tem todo o desenrolar, né? E várias frases um pouco distorcidas, enfim. Quero que você analise um pouquinho sobre o que você leu, sobre o que o presidente Jair Bolsonaro falou lá na ONU.
Zé, eu ouvi a fala do presidente. Foi uma fala sintética.
Uhum.
Logo após o presidente Bolsonaro, falou o presidente Joseph Biden, né?
Sim.
Ele falou 10 vezes o que o presidente falou, né? O tempo dele. O presidente Bolsonaro tentou passar uma imagem de um Brasil que eu não consigo ver muito, não. É evidente que a nossa agroindústria é digna de elogios. Várias vezes aqui na CBN eu elogiei, inclusive, o trabalho da ministra Tereza Cristina. Mas, Zé, um dos percalços nossos que, de certa forma, macula a nossa imagem no exterior é a nossa pouca importância dada à questão ambiental, né?
Uhum.
Nós vimos hoje, por exemplo, o mês de agosto foi o mês com o maior índice de queimadas dos últimos 20 anos. O presidente falou que está tudo bem. Ao mesmo tempo, olha só como é. Eu não sei qual é o dado dele. E hoje o mundo inteiro está conectado. Os dados que o Brasil tem, através do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a NASA tem, a França tem, a Alemanha tem. Aí ele falou que reforçou a ideia, parabéns, de que o Brasil vai adiantar em 10 anos a redução de emissão de carbono. Mas, isso eu já tinha falado naquela cúpula.
Sim, é verdade.
Pelo presidente Biden, né, em abril. Mas logo depois ele falou que não gostava do ICMBio e do IBAMA. Ou seja, chega a ser contraditório, né? E aí, nós estamos vivendo uma inflação próxima aos 2 dígitos. É um pouco distinto do que ele comentou. Mas, enfim, normalmente, os psicólogos, os psicanalistas, eles até confirmam que, normalmente, o erro é dos outros, né? Então, ele tentou botar a culpa em quem? Nos comunistas, né? Você, às vezes, cria inimigos invisíveis e, a partir daí, qualquer percalço seu, qualquer atropelo, você coloca a culpa nesses inimigos que, na verdade, eu, particularmente, tenho dificuldade de enxergá-los, né?
Uhum. Inclusive, depois da fala do presidente, o G1 fez algumas análises das falas e fez um fato ou fake, porque teve algumas coisas que o presidente falou que não é verdade, né? Não dá nem para dizer que não é bem por esse ponto de vista, é que não é a realidade. Eu separei aqui 2 fakes e 3 fatos, para o pessoal não dizer que, né, que vocês são anti-Bolsonaro, e na verdade não, a gente só está dizendo que é fato, que é fake. Separei aqui 2 fakes e 3 fatos que o presidente falou. Começando pelos 2 fakes, por exemplo, uma das coisas que ele falou: na economia temos um dos melhores desempenhos entre os países emergentes. E isso não é verdade. Nossa economia encolheu aí, pelo menos pelo que foi publicado no FMI em julho, o Brasil encolheu 4%, enquanto os emergentes estão na média aí de aumento, né, de 2,2%.
Com certeza. Sem contar, que nós estamos nos aproximando de uma inflação que está sendo prevista como a maior desde a era Itamar, né?
Uhum.
Então, não é bem essa imagem, não. O presidente foi extremamente sintético, ele falou por ali o tempo mínimo, 15 minutos, tentou passar um recado, né, chamando investimentos para o Brasil.
Uhum.
Agora, é claro que a notícia e as fake news que nós temos, o mundo inteiro tem também, hoje estão todos conectados, né? Então, é difícil, como diz na gíria, embrulhar e mandar, não vai ser dessa forma, né?
Outra coisa que ele falou, e aí eu acredito que você muito bem sabe que não foi bem por aí, ele falou: no último dia 7 de setembro, data da nossa independência, milhões de brasileiros de forma pacífica e patriótica foram nas ruas, ok. E aí ele falou: na maior manifestação da nossa história. E você sabe muito bem que outras manifestações foram maiores, Nelson.
Olha, Zé, eu não nego que foram manifestações mastodônticas,
sim,
no Brasil,
sim,
inteiro, uhum. Foram grandes, né? Mas está longe de ser a maior manifestação da história brasileira. Eu entendo até que o próprio presidente Bolsonaro, antes das eleições, em 2018, ele chegou a agrupar números maiores de pessoas,
uhum.
Né? E a manifestação foi pacífica? Foi, mas com frases muitas vezes antidemocráticas, né? Fechamento das cortes superiores, fechamento do Congresso Nacional, o que fez com que dois dias depois, dia 9, o ex-presidente Temer, né? Escrevesse a carta e ele assinasse, chamada Carta do Arrego, né? Então, não é bem assim também, né?
É, e pela apuração, levando em conta dados públicos, né, disponíveis, o maior ato político já registrado no Brasil foi em 2016, março de 2016, naquele pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Foram mais de 300 cidades, mais de 6 milhões e 800 mil pessoas, de acordo com os organizadores. Sem dúvida, um número significativo. E até...
Carlos,
pode falar, Elson.
Eu que sou um pouco mais velho, eu não esqueço as manifestações favoráveis às diretas.
Isso que eu ia comentar, Elson, exatamente.
Eu nunca vi na minha vida, nos meus 58 anos de existência, tanta gente junta lá na Candelária. Assim, e isso se repetia Brasil afora, né? Mas eu acho que não vale a pena a gente discutir qual o tamanho da passeata maior. O importante é resolver os problemas do Brasil, que são muitos, né? O número de desempregados chega a 14 milhões, inflação lá em cima, remédios sendo desperdiçados, enfim, eu acho que é isso que interessa, né?
Aí pronto, falamos dois fakes, agora tem três fatos que o presidente falou e que são realmente informações verídicas. Ele falou algo que até acredito que para o mundo passa a ver o Brasil com bons olhos. Ele falou: até o momento, o governo federal distribuiu mais 260 milhões de doses de vacinas e mais de 140 milhões de brasileiros já receberam pelo menos a primeira dose, que representa quase 90% da população adulta. E sim, é uma notícia verídica e que com certeza mostra que o Brasil está vacinando, né?
Isso aí é positivo, é para nós batermos palmas, ainda que, veja bem, tá? O presidente, eu sinto dizer, isso é um fato, né?
Uhum.
Ele foi negacionista durante muito tempo, ele mesmo afirma que não se vacinou, portanto, pessoas que são umbilicalmente ligadas à ideia dele, acabam indo nesse direcionamento, né? Eu vi o presidente Biden, uma vez, criticar que em estados governados por republicanos, o número de vacinados era bem menor. Ou seja, muitas vezes o governante, que é um modelo, né, que a população escolhe, acaba direcionando atitudes do povo, né? E o presidente Bolsonaro até hoje nega, né? Ele diz que não se vacinou, ele teve ministro que já falou: amigo, eu não vacinei, tem um chefe saber. Isso aí é até vergonhoso, né? Acho que quanto mais nós nos vacinarmos, melhor.
Sem dúvida, eu sou desse time também, a gente até quando discutia pela manhã, né, estava comemorando aqui, todo mundo vacinado. Infelizmente não pode enfiar a goela abaixo, que é preciso, mas, enfim, ele não se vacinou, o fato é esse. E outra coisa que ele falou aqui também...
Olha, o Júnior Guedes aqui na barbearia, ele já tomou a vacina dele também.
Olha aí, até o Júnior também tá vacinado. A gente se sente num ambiente mais seguro, né, quando a pessoa fala: tô vacinado com as duas doses.
Com certeza.
O presidente também falou assim: a agricultura utiliza apenas 8% do território nacional. E sim, é um dado de monitoramento de cobertura de terra do IBGE, a gente utiliza aí o equivalente a 7,6% do território nacional. Ele quis utilizar esse argumento para falar que o Brasil não é tudo isso que falam por aí, que destrói tudo para plantar, para fazer agricultura.
Olha, a nossa agricultura, eu diria que ela representa a ponta de lança mundial, né? Na verdade, a área agriculturável do Brasil é bem maior e ela utiliza bem menos. Agora, até aí é digno de parabéns para os pecuaristas, para os agricultores. É, que bom, né? Só que eu entendo o seguinte, quanto mais houver queimada, como está havendo, menos saída terão os nossos produtos em alguns mercados. Então, é por isso que eu sempre falei, eu já falei algumas vezes, uma das maiores preocupações com a questão ambiental vem da ministra Tereza Cristina, que é a ministra da Agricultura, que ela sabe que pode inviabilizar mercados para o Brasil caso a gente fique queimando a floresta.
Sim, sem dúvida. E aí, para finalizar, um outro fato que falou: somente nos primeiros 7 meses deste ano criamos aproximadamente 1.800.000 novos empregos. Trouxe para o lado positivo, a notícia é verídica, é verdadeira. Mas é, não, a gente que é brasileiro sabe que não é o suficiente, né? Tem o lado dos desempregados que está bem pesado.
Está muito grande, cerca de 13, 14 milhões, né? Então, isso aí é algo sério, tem que ser combatido e tentado resolver.
Elcio Ribeiro, te agradeço, meu amigo, pela participação hoje aqui com a gente nessa terça-feira na CBN Amazônia.
Abraço forte, Zé. Tudo de bom.
Abraço, tudo de bom.